O peso crescente da China no mundo, o impacto na Europa e a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a liberdade ou a falta dela na Turquia, um olhar argentino sobre a globalização, Miguel Díaz-Canel é o novo presidente cubano. A Europa, num momento crucial, num tempo de peso crescente da China no mundo, com impacto significativo no chamado Velho Continente. Temos também o contexto de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Vamos ouvir especialistas que estiveram na conferência organizada pela Fundação Oriente. Na Turquia, Erdogan antecipa eleições em ano e meio, vai acabar com o cargo de primeiro-ministro, poderes concentrados no presidente, num país que continua em estado de emergência e com restrições crescentes à liberdade individual. Vamos ouvir o correspondente da Antena 1 na capital turca, José Pedro Tavares. São reflexões publicadas sobre Portugal, mas também sobre a globalização, sobre a Argentina, sobre o mundo em que vivemos. Recebo mais adiante, o autor do livro é Oscar Moscariello, embaixador da Argentina em Portugal. Já a seguir, a transição de poder em Cuba, para que tudo fique na mesma ou nem tanto. Pela primeira vez em 60 anos, Cuba tem um líder que não é Castro, depois de Fidel e Raul, Miguel Díaz-Canel. É uma mudança geracional no poder em Havana. Vamos ter os comentários de Filipe Vasconcelos Romão e do embaixador José Cotilho. Eleito com 98,8% dos votos dos deputados da Assembleia Nacional, Díaz-Canel, no lugar cimeiro de um país em mudança, promete continuar a revolução.
Que el mandato dado por el pueblo a esta legislatura.
O mandato dado pelo povo a esta legislatura é o de dar continuidade à Revolução Cubana num momento histórico crucial, que estará marcado por aquilo que conseguirmos avançar na atualização do modelo económico e social, fortalecendo o nosso trabalho em todas as dimensões da vida da nação. Assumo a responsabilidade para que fui eleito com a convicção de que todos os revolucionários cubanos, desde a posição que ocupemos, no trabalho que realizemos, desde qualquer posto e trincheira da pátria socialista, seremos fiéis ao exemplo do comandante em chefe Fidel Castro Ruz, líder histórico da nossa revolução, e também ao exemplo, valor e ensinamentos do general do exército Raul Castro Ruz.
58 anos, casado e com dois filhos, natural de Falcón, em Placetas, cidade da província de Villa Clara, capital de Villa Clara, engenheiro eletrotécnico, fã de Beatles, conhecido por ter defendido os direitos dos homossexuais, foi ministro da Educação, ministro do Ensino Superior, antes de ser primeiro vice-presidente, nomeado por Raul, quando Fidel adoeceu.
Este processo de eleições que conclui hoje ha devenido contundente vitória da unidade do povo cubano.
Este processo eleitoral que concluímos hoje reflete uma grande vitória do povo cubano e o compromisso da defesa da revolução num momento de incerteza para a maioria dos habitantes do planeta, cujas vontades não contam na hora de aplicar políticas que reduzem os seus direitos e as suas conquistas. A essa confiança que o povo nos entrega com o seu voto, só há uma maneira de corresponder, atuando, criando e trabalhando sem descanso, correspondendo aos seus pedidos e necessidades, em vínculo permanente e estreito com a nossa gente humilde, generosa e nobre.
Villa Clara e Holguín, os sítios que governou antes de chegar à alta roda do Partido Comunista Cubano em Havana. No ano passado, um dissidente cubano, António Rodiles, divulgou na internet um vídeo em que Díaz-Canel surge a criticar opositores, dissidentes, jornalistas independentes e até os Estados Unidos e outras embaixadas em Cuba. Foi em fevereiro do ano passado. Vamos ouvir o que Díaz-Canel disse então.
Há todo um grupo avalancha de propostas e projetos com conteúdo subversivo que todos os dias se estão analisando.
Há todo um grupo com conteúdos e propostas subversivas que todos os dias são analisadas. Apareceram sites, portais, revistas, aparentemente inofensivos e de baixo impacto. Estes meios pagam aos nossos jornalistas mais do que nós podemos pagar. Por isso, é um grupo que agrega muitos jornalistas jovens que se sentem assim traídos. Mascaram-se estes grupos de uma suposta postura crítica e de liberdade de expressão. Aqui há um grupo de meios acreditados e estamos a discutir o assunto. As suas plataformas digitais são muito agressivas e vamos encerrá-las. Podem armar um escândalo e dizer que é censura. Há censura em todo o mundo.
Que censuramos, está bem? Aqui todo mundo censura.
Temos aqui embaixadas com ampla atividade de subversão. Por exemplo, a Embaixada da Noruega, a Embaixada de Espanha, da Alemanha, para já não falar da norte-americana e da do Reino Unido, apoiam projetos subversivos. Há um desenho norte-americano para isto, que procura aumentar a capacidade de influência, penetrar nas nossas redes de comunicação, influir na batalha cultural e simbólica, financiar o setor não estatal da economia e formar lideranças neste setor e na juventude cubana.
Díaz-Canela, em fevereiro do ano passado. Raul Castro vai continuar como líder do Partido Comunista Cubano, mas Miguel Díaz-Canela é o novo presidente do país. Vai ter que lidar com desafios económicos, com o caduco sistema monetário duplo, com os retrocessos na abertura da relação com os Estados Unidos, levados a cabo pela administração Trump depois do que foi ensaiado pela administração Obama, a necessidade de conseguir uma alternativa ao petróleo venezuelano. Parece já haver projetos de investimentos sauditas na área do turismo. Rui Ferreira é um português que vive entre Cuba e Miami, é jornalista, colaborou com o extinto semanário Independente, está nesta altura na capital cubana, a ultimar um livro precisamente sobre este momento político em Cuba. Boa tarde, Rui, bom dia aí em Havana. Como é o amanhecer na capital cubana no dia seguinte? Estou a falar consigo sexta-feira, no dia seguinte ao fim da presidência de Raul Castro e ao início da presidência de Miguel Díaz-Canel.
Realmente ser um bocado diferente. As pessoas ontem na rua, à medida que isto ia acontecendo, havia uma espécie de diferença de comportamentos. As pessoas estavam nervosas, estavam preocupadas, porque tudo isto foi uma grande incógnita. Havia especulações se essa reunião da Assembleia Nacional durante dois ou três dias, não se sabia qual era a agenda. E então no primeiro dia demorou só meio-dia, no segundo dia demorou um bocadinho mais, de modo que as pessoas estavam um bocado atentas a isso, mas também estavam um bocado apreensivas. No fundo, para a vida normal dos cubanos, não mudou muito. Ou seja, os cubanos continuam a ter preocupações, continuam a estar preocupados com, por exemplo, o nível do custo de vida, em relação àquelas pessoas que só recebem pesos cubanos e não recebem os pesos convertíveis. Há também aquela curiosidade latina e caribenha de que, como é que será? Que isto é diferente, ele fala diferente, ele fez um discurso diferente.
A grande prioridade de Díaz-Canel será a continuação, como disse, das reformas económicas. Aquilo que pode ter mais impacto, já falou do assunto, é um eventual fim do sistema monetário duplo, algo que se reflete no dia-a-dia dos cubanos e naquilo que as pessoas ganham e naquilo que as coisas custam?
Sim, eu acho que o seu grande desafio neste momento vai ser as reformas. Agora, também uma das dificuldades que ele vai ter para poder levar adiante as reformas vai ser enfrentar a grande máquina burocrática do Estado. Por isso é que ele talvez... Essa seja a razão pela qual ele ontem não apresentou um novo Conselho de Ministros e anunciaram que iam deixar isso para o mês de julho. Porque, por exemplo, um dos ministros que está encarregue de conseguir os investimentos estrangeiros é o ministro Malquerque, realmente não tem tido um grande êxito nos últimos anos. Cuba não tem sido capaz de atrair os necessários investimentos estrangeiros, principalmente para a infraestrutura industrial. Eles têm conseguido investimentos para o turismo, mas na parte industrial não conseguem nada. E então isso vai ser um grande desafio para ele. O Díaz-Canel tem duas possibilidades neste momento. Ou começa a viajar pelo mundo e a apresentar-se e começar a explicar que Cuba precisa de investimento, mas também Cuba não vai mudar politicamente, porque isso foi uma das coisas que eu explico ontem, que foi bastante duro disso. Nós continuamos com a nossa via, rumo ao socialismo. Ou, por outro lado, ele tem que fazer uma grande purga, começar a castigar as pessoas, começar a dizer aos quadros do partido quem não esteja de acordo, pois então que se vá embora. Mas pode ser uma batalha interna bastante interessante de seguir. Porque ele, segundo me contaram muitas pessoas que trabalharam com ele e trabalharam com ele, ele é o que se chama o non-nonsense man. Ou seja, ele não venham com estupidezes, não venham com ideias idiotas, que ele sim não suporta isso. E há uma coisa que o Raul ontem fez um discurso, que é talvez o seu último grande discurso político, bastante duro, no qual disse que o partido não tem outra opção senão apoiar o Miguel Díaz Canel.
Como acha que pode evoluir a crucial relação com os Estados Unidos, com o poder nesta altura a ser exercido por dois homens que não são os que ensaiaram a abertura em 2016? Tínhamos Obama e Raul Castro, agora Díaz Canel e Donald Trump.
Eu acho que as relações com os Estados Unidos vão continuar como estão. Eu costumo ver, em termos políticos, o vaso sempre meio cheio, não meio vazio. Eu não acho que as relações com os Estados Unidos sejam tão más como muita gente diz. Porque acontece o seguinte, é certo que o Donald Trump foi a Miami e fez um discurso bastante duro contra Cuba, prometeu muitas coisas, mas até agora ainda não fez nada. Aquilo foi mais um discurso para alegrar a parte radical do exílio cubano, que aplaudiram, foi até o delírio, mas realmente naquela sala onde ele esteve não haviam mais de 600 pessoas.
De qualquer forma, agora, Mike Pompeo, que foi muito crítico da visita de Obama a Cuba, vai agora ser secretário de Estado. O Senado deve aprová-lo nos próximos dias. O novo Conselheiro Nacional de Segurança, John Bolton, foi alguém que nos anos 2000 alegou que Cuba estava a produzir armas biológicas, algo que se provou absolutamente infundado. Mas são estas as pessoas que vão aconselhar Donald Trump sobre Cuba, para além de Marco Rubio.
Exato, mas também... Esse mesmo Mike Pompeo também disse nessa mesma reunião perante o Senado, de que ele ia voltar a reabrir a Embaixada Americana aqui. Ou seja, ele disse, eu vou voltar a enviar para trás o mesmo número de funcionários que foram retirados, porque, no fim de contas, acabou, essa história dos chamados ataques sónicos acaba por não chegar a nenhum lado. Em relação ao Bolton, pronto, o Bolton também tem um problema. É verdade que o Bolton fez aquela acusação, que motivou depois aquela viagem do ex-presidente Carter a Cuba, e o Fidel Comune, ele levou-lhe ao tal instituto onde o Bolton dizia que havia armas químicas, e aquilo ficou, em bom português, em águas de bacalhau, e o homem acabou por ficar bastante desprestigiado dentro do Departamento de Estado. E eu, antes de vir para cá, falei com vários amigos meus que trabalham no Departamento de Estado e aquela máquina burocrática americana está bastante contra o Bolton. Eu não vejo o Bolton a ficar lá bastante tempo. O Bolton foi o último recurso que o Donald Trump teve porque ninguém quer trabalhar com ele. Em relação ao Marco Rubio, eu conheço o Marco Rubio já lá há 15 anos. O Marco Rubio é aquele tipo de pessoas que fala, 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 mas nunca diz muito. E principalmente nunca faz muito. Ele acha que tem uma capacidade de influência dentro do governo Trump. O que ele se esquece é que o Trump é daquelas pessoas que não precisa de ninguém para o influenciar. O Marco Rubio é que está convencido. Porquê? Porque tem que ir a eleições em novembro. E existe uma grande possibilidade de que ele seja derrotado nessas eleições. E perca o cargo. Nas últimas eleições em que ele foi eleito, ele que vem de Miami, ele perdeu em Miami. Em Miami ganhou um democrata. O Marco Rubio, a influência do Marco Rubio é bastante relativa.
Rui, pode antecipar alguma coisa do que vai ser o seu livro? Já tem título?
Não, o livro de título ainda não tem. Isto é aquilo que se chama um livro express. Ou seja, o livro não vai ter mais 150 páginas, 180. Vai ser um livro curto. Tenho um compromisso de o acabar dentro de duas ou três. Quatro grandes partes. Ou seja, a primeira parte foi o que é que aconteceu nestes dias. É uma reportagem sobre as coisas na rua. Eu chego cá no dia 5 e vou embora na próxima quarta-feira. Como é que foi esta vida nestes 20 dias? A segunda parte é uma biografia sobre o Mário e sobre o Canel, mas é baseada nos testemunhos de várias pessoas que trabalharam com ele. A terceira parte é como é que se chegou a isto? Como é que foi este grande processo de transição que começou desde que o Fidel adoeceu em 2006. E depois a quarta parte é como é que fica o país depois disto, ou seja, quais são as opções que têm, económicas, políticas, tudo, mas tudo bem explicadinho para as pessoas como que têm uma certa curiosidade sobre a Cuba, sobre a América Latina. E aí funcionará assim, não como um manual, mas como um livro de leitura fácil, sem grandes profundidades, mas pelo menos claro, não é?
Muito obrigado, Rui Ferreira, um jornalista português, há muitos anos na América Latina. Boa tarde, Filipe Vasconcelos Romão. Estará Díaz Canel a meio de uma ponte em que de um lado está uma visão reformista e do outro uma espécie de neocastrismo? Ou estará Díaz Canel mais próximo de um destes lados?
Estará mais próximo do castrismo, mas do castrismo de Raul Castro. É um homem escolhido por Raul Castro. Não podemos desprezar os passos que o próprio Raul Castro deu durante estes 12 anos na presidência. e até na fase final de vida de Fidel Castro, numa certa e subtil divergência que havia entre os dois irmãos, em que os partidários mais radicais do regime tinham na imagem de Fidel Castro de alguém mais fiel à Revolução do que de Raul Castro. Isso foi visível nos últimos ano, dois anos de vida de Fidel Castro. Díaz-Canel é um homem de Raul Castro, é um homem que, mais do que representar um corte com o regime que não representa de todo, representa um salto geracional, e isso parece-me ser o mais importante. Díaz-Canel é um homem que nem tinha nascido quando em 1959. Pelo que poderá haver aqui, do ponto de vista simbólico, uma adaptação. E depois vamos ter um período de transição.
Pode não ser muito mais do que simbólico.
Pode não ser mais do que simbólico, vai haver uma tutela de Raul Castro agora durante, provavelmente enquanto ele se mantiver até 2021 como secretário-geral do Partido Comunista, mas as circunstâncias irão ditar o que ocorrer em Cuba. Não nos podemos esquecer que pequenos passos, mas que são passos importantes, foram dados no sentido de uma certa abertura económica, que hoje já não se centra exclusivamente no turismo, ao contrário do que ocorreu no final dos anos 90, com a entrada de grupos espanhóis no setor hoteleiro e a entrada de grandes grupos hoteleiros e de grandes hotéis em Cuba, que abriu ao turismo. É uma reforma, uma alteração que se começa a sentir em micronegócios, em pequenas empresas, e isso é produto destas circunstâncias e já do exercício do poder de Raul Castro.
O governo autorizou a compra e venda de casas e carros em 2011, ainda que a venda de carros novos permaneça nas mãos do Estado. Com Raul Castro, uma parte importante da dívida externa foi perdoada, cerca de 75% dos cerca de 10 mil milhões de euros. Em 10 anos, o setor privado aumentou de pouco mais de 70 mil pessoas para 580 mil. Foram reduzidos em 50% os impostos ao investimento externo. O turismo espera ter este ano um recorde de 5 milhões de visitantes. Houve libertação de gente que os Estados Unidos consideravam presos políticos. Melhorou a cooperação com Washington em termos de segurança marítima, combate ao narcotráfico e ao terrorismo, uma quebra significativa na imigração ilegal, apoio direto ao setor privado e aos grupos religiosos, oportunidades de negócios para os empresários, nomeadamente americanos. Não se pode dizer que Cuba não está a mudar. Raul Castro fica para a história como o homem das reformas?
O homem que começou as reformas.
O iniciador das reformas.
O iniciador das reformas, conjugado com duas circunstâncias. A oportunidade que representou a presidência Obama e o restabelecimento de relações diplomáticas, que com Trump não foram interrompidas novamente, há que dizer, não cortaram. Obviamente o ambiente é totalmente diferente, mas isso não aconteceu.
Os Estados Unidos reduziram o pessoal diplomático, fizeram algumas restrições a negócios com determinadas, com a liderança política e as lideranças militares em Cuba, portanto
que tem a ver sobretudo com o posicionamento eleito, mais do que com questões ideológicas, com o posicionamento eleitoral de Donald Trump na Flórida, não podemos esquecer isso.
Com a pressão feita pelo senador Marco Rubio.
Exatamente, há ali um peso forte nos republicanos que é necessário para as middle term elections, para as eleições que vamos ter agora intercalares
em novembro,
isso é importante, e depois para a eventual reeleição de Trump. Portanto, sabemos que Trump olha claramente, se há alguém que racionaliza muito é na forma como olha para o seu eleitorado e para as suas bolsas de eleitorais, e isso não vai recolocar o processo cubano como estava quando saiu Barack Obama.
Mas a estratégia da administração Obama parecia ser criar condições para haver mudanças em Cuba no longo prazo, ao mesmo tempo retirando capacidade ao regime cubano de apresentar sempre os Estados Unidos como o inimigo mortal, responsável
Exatamente.
Por todos os insucessos da política até económica
Exatamente.
Cubana. Com a atual administração a seguir mais a linha dura dos exilados em Miami, capitaneados pelo senador Marco Rubio, não poderá Cuba e até os Estados Unidos e todo o continente perder com isso?
Perde Cuba, perdem as eventuais reformas em Cuba, porque o papão norte-americano surge lá, o rosto do inimigo ainda por cima um rosto fácil como o de Trump torna-se um combustível para os setores mais radicais do regime cubano. No entanto, os passos que foram dados e esta abertura económica e sobretudo o outro ator regional determinante, a Venezuela, fazem com que Cuba tenha que ser pragmática.
E já Cuba não precisa de uma alternativa ao petróleo venezuelano?
Precisa de uma alternativa ao petróleo venezuelano, ao apoio venezuelano, e nós, mais tarde ou mais cedo, ir-nos-emos dar perante, estar perante uma situação que é o regime cubano vai começar a surgir como menos radical do que o Venezuela no contexto regional, porque o pragmatismo cubano a isso vai obrigar, o enquadramento que tem, as necessidades que tem, vão obrigar a que haja uma abertura gradual do ponto de vista económico que vai totalmente em contramão com o que está a acontecer na Venezuela e com o radicalismo do regime venezuelano que está a ir no sentido oposto de reformas, de estatização, de controle ainda maior da economia e de descontrole total da inflação. Pelo que vamos assistir aqui uma alteração deste triângulo, que é muito importante para Cuba, relacionamento Estados Unidos, Venezuela e Cuba, vamos aqui assistir a alterações de circunstâncias que na prática vão ditar que aquele que acaba por ser o elo mais frágil desta relação, sobretudo do ponto de vista económico, que é Cuba, acaba por ter que navegar em função destas circunstâncias. E nesse sentido, eu julgo que Raul Castro deixa um legado muito claro, um legado de pragmatismo muito claro, que irá ser seguido à partida pela nova liderança.
E num contexto de nova Guerra Fria ou de guerra híbrida, como muitos lhe chamam, uma abordagem mais dura dos Estados Unidos, da administração norte-americana em relação a Cuba, não atira de novo Cuba para os braços de Moscou? Aliás, está a aumentar a cooperação económica e militar e de segurança entre Cuba e a Rússia nesta altura, e até para Pequim, algo que no fundo acaba por ir contra os interesses dos próprios Estados Unidos.
Em determinados setores sim, mas os dois, porque China e Rússia atuam de duas formas. A Rússia não tem músculo financeiro para ir além da cooperação militar. E sabemos disso. Aliás, viu-se isso até com a Grécia no tempo do eventual Brexit. Falou-se muitas vezes de que os fundos russos poderiam ser uma alternativa e depois revelou-se que isso era um flop, desculpa a expressão. A Rússia não tem músculo financeiro para voltar a ser o que foi a União Soviética para Cuba, em primeiro lugar. A China atua de uma forma diferente, atua com presença de empresas e atua, no contexto global, atua num âmbito também muito mais liberalizado do que atua a própria Rússia e muito mais ainda do que atuava a União Soviética. Portanto, nesse sentido, este pragmatismo e esta abertura económica pode ir no sentido dos interesses chineses e da forma como a China tem atuado na América Latina, que não é uma forma, que é uma forma através de financiamento de determinadas obras públicas, mas também depois com a presença de empresas chinesas, mas enquanto atores público-privados ou até privados na região. Portanto, não é o assistir a um regressar aos paradigmas da Guerra Fria, de um apoio estatizado, de uma grande potência alternativa aos Estados Unidos, que possa colocar doses de financiamento, doses massivas de ajuda para o desenvolvimento em Cuba e permitir o recriar do modelo totalmente estatizado dos anos 60, 70 e 80. Não é isso, na minha opinião, a que vamos assistir. Vamos assistir a uma geometria variável nos parceiros económicos, mas sempre no âmbito de uma economia mais liberalizada do que a economia que se viveu até ao final da Guerra Fria e, sobretudo, também da que se viveu até há 10 anos.
Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão. Boa tarde, embaixador Oscar Boscariello, embaixador da Argentina em Portugal. Já vamos falar daqui a pouco sobre as suas reflexões publicadas em livro, mas para já, como é que vê esta transição de poder en Cuba?
Bueno, es una noticia importante.
Bom, é uma notícia importante este momento para Cuba e para o povo cubano. Um momento de incerteza, mas também de grandes expectativas numa mudança que me parece completamente ordeira. É a primeira mudança geracional desde a Revolução Cubana, apesar de no Conselho de Estado continuar muita gente do antigo regime, do, digamos, regime revolucionário liderado pelos irmãos Castro. Julgamos que vai haver uma continuidade, uma suave continuidade. Há grandes expectativas de como vai ser esta transição, qual a orientação desta mudança, mas bom, o melhor que se pode desejar para um povo é que as decisões tomadas sejam para melhor.
Voltamos a falar daqui a pouco. Boa tarde, embaixador José Cotileiro.
Boa tarde.
O que é que lhe merece dizer esta transição de poder em Cuba?
Não, já foi dito mais ou menos tudo. A coisa que eu achei mais, talvez, interessante foi que o novo presidente de Cuba, da maneira como se referiu à sua eleição para este lugar, implicava que em Cuba é o país onde as pessoas podem exprimir realmente as suas vontades políticas, ao contrário de outras partes do mundo, provavelmente os Estados Unidos da América, não sei, em que isso não acontece. Quer dizer, há uma grande, num homem que, eu sei que ele nasceu já depois da Revolução, mas há uma espécie de grande ingenuidade ainda sobre os méritos da Revolução Cubana. De resto, se não houvesse, provavelmente ele não seria do partido, e se fosse do partido não era daqueles que votaram nele, que foram todos, tirando um, quer dizer, não sei que é possível, há bocado o Ricardo dizia isso, pode ser que esse um seja ele próprio que não votou por ele, mas isso, eu acho que já aqui, neste quadro todo, qualquer coisa de déjà vu, é como ter um retrato de um país há 50 anos, talvez haja esse elemento ainda, que o homem não votou nele próprio, que é uma questão de honra antiga, mas a partir disso, quer dizer, isto vai depender, evidentemente, de como é que o Trump vai organizar as coisas, como é que o Trump se vai organizar em relação aos seus eleitores na Flórida. Havia um... A frase originalmente acho que era de um americano de origem, um político americano, um presidente da Câmara dos Representantes, de origem irlandesa, que disse um dia, a frase ficou, toda a política é política local. E a gente pode acrescentar, quando se é forte, é a nossa. Quando não se é, é a dos outros. Quer dizer, a vida... O futuro próximo de Cuba vai depender muito da política local da Flórida, quer dizer, de como é que as pessoas que depois vão ser eleitas para estarem em Washington e vão ter peso nos chefes políticos nacionais serão, quer dizer, se houver suficiente grupo de imigrados cubanos ou de descendentes de imigrados cubanos que ainda achem que vale a pena continuar a bater naquilo, quer dizer, vai-se continuar a bater naquilo. Se houver uma atitude um bocadinho mais sensata, as coisas serão diferentes, mas eu acho que esse é um ponto muito importante para tentar perceber o que é que se vai passar ali. Quer dizer, vai depender muito de como é que o Partido Republicano de Trump vai lidar com os seus eleitores de origem cubana na Flórida.
Embaixador Oscar Moscardiello, estas reflexões publicadas, livro em castelhano, pelo menos para já, são a sua visão sobre Portugal, o primeiro país no mundo a reconhecer a independência da Argentina. O que é que aprendeu sobre Portugal e Portugal no mundo nestes dois anos que leva como embaixador aqui? Creio que faz na próxima sexta-feira, dia 27, dois anos.
A verdade é que Portugal, como um país que tem uma larga tradição...
Bom, a verdade é que apesar de Portugal ser um país com uma grande tradição de universalidade, nem sempre tudo é como parece. Mas sim, confirmei que aqui em Portugal privilegia-se a amizade e o acolhimento das pessoas, protegendo-as e fazendo com que se sintam em casa. No fundo, o Portugal que eu imaginava é o que é, de braços abertos, de facilitar a vida às pessoas. E nesse sentido há um grande potencial desde as nossas origens. Porque, como bem dizia, Portugal foi o primeiro país a reconhecer a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, a República Argentina. Desde o primeiro dia sentimos esses laços de amizade. E isso transmite-se não só entre quem liderou Portugal e o meu país, mas também na empatia que há entre argentinos e portugueses.
De dirigir Portugal ou meu país, sino a empatia que há entre argentinos e portugueses.
O seu país é uma nação de imigrantes, um país que tem os direitos dos estrangeiros protegidos pela Constituição. A Argentina pode ser um exemplo para os europeus?
Eu creio que sim. Hace poco, el Parlamento...
Acho que sim. Recentemente, o Parlamento argentino aprovou uma lei um pouco restritiva em relação aos imigrantes e foi considerada inconstitucional. Para aprovar alguma lei sobre imigração na Argentina, exceto os requisitos normais para receber pessoas, é preciso mudar a Constituição. O preâmbulo da Constituição argentina diz que o país é para todas as pessoas de boa fé que queiram viver no território argentino. Em 2016, comemorámos o nosso bicentenário, mas a Argentina teve duas etapas. Até ao primeiro centenário, havia mais estrangeiros do que nativos no meu país. O meu caso é um exemplo.
Em meu país, meu caso específico, todos meus avós nasceram em Itália. Creio que isso pode ser um exemplo.
Todos os meus avós nasceram em Itália. E julgo que esta questão se pode aplicar em todos os âmbitos. Este ano em Portugal vamos fazer um encontro de diálogo interreligioso. E o exemplo mais próximo que queremos dar é o Instituto de Diálogo Interreligioso, fundado na Argentina e partilhado por todas as religiões. Um exemplo que o arcebispo Jorge Bergoglio começou na Argentina e que hoje, como Papa Francisco, está a tentar transmitir em todo o planeta.
Como Papa Francisco está tratando de levar todas essas experiências a distintos rincones do planeta.
Argentina e planeta, precisamente. O seu livro também nos fala de desafios globais, Na sua opinião, quais são esses desafios globais? Quais são os desafios globais que mais o preocupam?
Creio que o problema do crescimento permanente que
temos. Julgo que o crescimento demográfico permanente que temos faz com que tenhamos de pensar na questão alimentar, por um lado, mas também nas muitas desigualdades que há no mundo, nos muitos focos de violência e de conflito e também na questão tecnológica. Devemos começar a pensar na educação para a era digital, na educação para a era global.
Educação para a era digital, em uma educação para a era global.
Em relação à questão alimentar e das desigualdades económicas que falava, com recursos de água abundantes e capacidade, como também li no seu livro, para alimentar 400 ou 800 milhões de pessoas e identificado como o país que pode ser o supermercado do mundo, a Argentina não tem grandes razões para se preocupar com o futuro.
Não. As preocupações são globais. As mesmas desigualdades que há dentro dos países, também há desigualdades entre os países.
Não. As preocupações são globais. As mesmas desigualdades que há dentro dos países, há também entre os países. E achamos que o pensamento tem que ser estrutural. Por exemplo, na Europa, que foi um grande exemplo para o mundo, quando conseguiu superar os conflitos e os ressentimentos do passado, agora surgem lideranças que suscitam preocupação. Lembramos-nos da fome, da guerra, dos confrontos xenófobos, e essas coisas vêm-nos à memória agora com líderes com apoio que não se dão conta da semelhança com o passado. A história deve servir para não cometermos os mesmos erros. Julgo que esses são os desafios das grandes lideranças mundiais e esperamos que a sensatez predomine face aos interesses individuais.
Os desafios que têm os líderes mundiais e esperemos que a sensatez prime por cima dos interesses particulares.
O presidente Maurício Macri apresentou como três grandes prioridades do seu governo: reduzir a pobreza, lutar contra o narcotráfico e unir os argentinos. Está a conseguir fazê-lo?
Bueno, nosotros, o governo do presidente Macri recebeu.
Bom, o governo do presidente Macri recebeu um país com 30% de pobres. As últimas estatísticas, que são muito confiáveis, porque foi mudada a estrutura do Instituto de Estatística, mostram uma redução de 5% nesse valor. Por outro lado, em menos de 2 anos, apreendeu-se e confiscou-se uma quantidade de droga maior do que nos 10 anos anteriores. Quanto a unir os argentinos, está a ser feito um grande esforço.
Unir os argentinos é um tema que se está sendo do grande esforço.
Esse unir os argentinos é unir os argentinos entre esquerda e peronismo ou entre ricos e pobres?
Unir aos argentinos quer dizer.
Unir os argentinos significa que todos compreendam que temos ideais comuns, projetos comuns e que vivemos numa casa comum. A Argentina sempre esteve marcada por rivalidades, desde a independência, entre unitários e federais, depois entre conservadores e radicais, depois entre radicais e peronistas, depois entre peronistas e antiperonistas.
Depois radicais e peronistas. Depois peronista e antiperonistas.
E depois dentro do próprio peronismo.
Creio que esse tipo de enfrentamento.
Creio que esse tipo de rivalidades tem que ser levado para o desporto e não para a vida comum. Houve famílias divididas e recordo que foi o país dos meus antepassados. Na época do fascismo, as próprias famílias se dividiam e essas coisas não podem acontecer numa família. Ora, uma nação não deixa de ser uma família.
E uma nação não deixa de ser uma família.
Escreveu Júlio Cortázar, cita-o no livro: andávamos sem nos procurarmos, mas sabendo que andávamos para nos encontrarmos. Na sua opinião, embaixador Moscarelho, a Argentina já se encontrou? Foi ao trocar uma presidente de esquerda, Cristina Kirchner, por um presidente mais à direita, Maurício Macri, que a Argentina se encontrou?
Eu creio que a Argentina ha provocado um cambio.
Acho que ocorreu uma mudança na Argentina precisamente porque os argentinos estão a mudar. O argentino em geral não estava muito inclinado a fazer esforços, mas neste momento os esforços são coletivos. E se o povo decide agir de forma coletiva, é porque considera que desta vez a Argentina vai ter sucesso.
Esta vez a Argentina vai ter éxito.
Embaixador Óscar Moscardello, Negro sobre Branco, reflexões publicadas agora também aqui na rádio. Muito obrigado por ter vindo à Antena.
Muchas gracias. Ha sido um prazer estar aqui.
A mudança geopolítica que o mundo assiste é tão profunda que não podemos fazer de conta que não vai ter impacto na nossa realidade, dizia há dias o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Amado, na Fundação Oriente.
The deepness of the transformation, the reconfiguration of geopolitics occurring these days.
A profunda transformação ou a reconfiguração geopolítica que ocorre nos dias de hoje é tão impetuosa que não podemos ignorar o impacto que ela terá na realidade. E eu gostaria de expressar este ponto porque, quando pensamos sobre a China, Quando pensamos sobre a Europa, não podemos ignorar a dinâmica da mudança e a transformação que provavelmente nos confrontará com cenários inesperados, com dinâmicas inesperadas que enfrentaremos no nosso próprio sistema de pensamento e no nosso quadro conceptual para lidar com essa realidade. Acho que vimos coisas nos últimos 2 anos que nunca poderíamos imaginar. Quando estive nos negócios estrangeiros há alguns anos, ninguém poderia imaginar que estaríamos enfrentando tal situação, pensando sobre a Europa e pensando sobre a China. Poderíamos imaginar que deveríamos enfrentar a situação que enfrentamos hoje? Não, definitivamente não. O mundo está a ficar como Friedman o classificou há uns meses, não apenas plano, mas rápido.
Luís Amado, que preside ao Conselho Geral e de Supervisão da EDP, detido em mais de 23% pelo grupo chinês China Three Gorges, Luís Amado admite que a China tem hoje em dia uma liderança mais assertiva e mais focada no conceito de China global.
A China, na minha opinião, está a rever muito rápido os seus conceitos estratégicos com esta liderança. Como foi mencionado, mais assertiva, mais afirmativa dos seus próprios interesses estratégicos, a ascensão pacífica, que caracterizou o tempo de Deng Xiaoping, já não está lá. E uma China global é o conceito ainda principal. Não é uma potência hegemónica ainda. E acho que pelo que ouvi do discurso de Xi Jinping, que ele fala em grande potência.
O antigo comissário europeu Chris Patten, reitor da Universidade de Oxford, antigo governador de Hong Kong, o último antes da passagem do território para a soberania chinesa, Chris Patten, para além da grande aposta na liderança tecnológica e na inovação, vê objetivos bem definidos na política externa da China.
A política externa chinesa tem 3 objetivos, acima de tudo garantir que o partido permaneça no poder, garantir a integridade territorial e garantir que o país possa continuar a ter acesso às matérias-primas e assim continuar a crescer. Este poder suave parece-me, como eu já disse, um pouco abaixo do poder económico que já tem. A China comprou recentemente a principal empresa de robótica europeia. Inconcebível, inconcebível. Nenhuma empresa europeia ou americana poderia comprar uma empresa de robótica chinesa. Por isso temos, sem querer entrar em conflito com a China, temos que dizer algo sobre as ambições marítimas da China. Não podemos querer ver o crescimento da China interrompido, porque a China, indo mal, seria mau para todos nós, não apenas para a China. Eu acho que é muito importante que trabalhemos juntos, América, Europa e Japão. As ameaças de sanções não podem ser feitas só por um de nós. Eu acho que é mesmo muito importante que trabalhemos juntos para insistir que a China fique numa posição que segue pelas mesmas regras económicas que o resto de nós.
Não é uma união a fazer a força contra a China, mas sim convencer Pequim a jogar de acordo com as regras económicas ocidentais. Resta saber quem está ou estará em condições de impor regras. François Godemain é diretor do programa Ásia-China no European Council on Foreign Relations. Diz que Xi Jinping faz a China parecer o que é e não aquilo com que muitos no Ocidente sonharam.
Xi Jinping, in a way, is a godsend because he makes our understanding of China simpler.
Xi Jinping é uma espécie de Deus santo porque facilita a nossa compreensão da China. Com ele, a China é o que parece. Sonhámos durante 25 anos com uma convergência, com uma certa institucionalização da democracia, economia de mercado. As pessoas que pesquisaram mais acharam que a liderança coletiva já era um passo nessa institucionalização da democracia e aqui estamos. Temos um velho pescador que cresceu durante o reinado de Mao e não muito bem tratado, por sinal, e que sai desse período um bocadinho com Viktor Orban. Em vez de aprender a lição de que deve ser mais democraticamente aberto, aprendeu a lição de que se deve ser duro neste mundo de gangsters. Por isso, muito francamente, penso que Xi Jinping torna a China mais forte, porque acredito que, enquanto governo autoritário, tem os seus argumentos, mas ao mesmo tempo termina com a miragem no Ocidente sobre grandes mudanças na China. E não quero com isto dizer que descarto a possibilidade de Xi Jinping conseguir de facto grandes mudanças na China, mas nas direções que deseja, como por exemplo na inovação, como afirmou num dos seus últimos discursos. vai certamente apostar nisso e numa certa engenharia social. E vai criar uma sociedade autoritária, verticalizada, com grandes meios tecnológicos do género que Edgar Hoover poderia ter sonhado há 60 ou 70 anos, mas não conseguiu realizar por uma série de razões, incluindo o sistema de pesos e contrapesos nos Estados Unidos. Edgar Hoover might have dreamed of 60 or 70 years ago, but could never
hope to achieve for a number of reasons, including checks and balances, by the way. Qual será o maior perigo que a China constitui para a Europa? Não querer saber dela, afirma Goldman. China's biggest threat,
indirect threat to Europe, is not fighting Europe directly. It's ignoring Europe. A maior ameaça indireta da China para a Europa não é estar a lutar diretamente com a Europa, é estar a ignorar a Europa. Tudo o que dissermos, podemos ser realistas, podemos reivindicar reciprocidade e simetria, todas as coisas que também jogam bem com eleitores, que são um compromisso com os receios e as ansiedades dos eleitores, mas a China tem duas formas de lidar com isto. Primeiro, atualmente os Estados Unidos são uma ameaça maior. Uma ameaça maior do ponto de vista comercial. Eles não estão bem certos do que vêem de Washington. Tendemos a gozar um bocado por causa da excentricidade, da estranheza do que está a acontecer em Washington. Nós tendemos a dar um desconto. Nós, europeus, tendemos a dar um desconto a tudo o que acontece lá. Mas os chineses e muitos asiáticos estão muito mais atentos ao que pode sair dali e juntam a isso o medo das consequências. A segunda questão sobre a forma como a China olha para nós é a seguinte. Podem falar de normas europeias, mercados comuns, concursos e adjudicações públicas e transparentes, mas isso são as vossas regras. É cultural. É o vosso modo de ser europeu. Mas não vemos os nossos vizinhos ou outras partes do mundo a aderir a essas regras. E, de facto, na batalha ideológica, na questão da legitimidade, a grande aposta da China é nas Nações Unidas. Tendo a China ratificado uma série de posições chinesas e com o entusiasmo que tem demonstrado pela nova Rota da Seda, nomeadamente por parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, acabam por dizer aos europeus: vocês é que são os esquisitos, não somos nós. Nós fazemos negócios de acordo com as normas da globalização e não temos de nos ajustar aos padrões europeus. Isto, em parte, são negociações táticas, porque, na verdade, o mercado europeu conta de uma forma ou de outra, especialmente se o crescimento chinês continuar, mas é, na verdade, uma excelente forma de evitar os negociadores europeus e esperar pelo melhor nas relações bilaterais. Outro dilema é a regulação versus inovação, e penso que é particularmente claro na inteligência digital artificial, mas estendes aos outros domínios. Após 1989, a Europa entrou num mundo regulado pós-moderno em que as coisas não precisam de ser boas, têm de ser perfeitas, em que toda a espécie de normas, do ambiente aos assuntos de género, passando pela transparência financeira, financiamento político e por aí fora, um grau de perfeição que, sejamos honestos, diminui bastante o crescimento. A China não tem nenhuma destas restrições, literalmente. A degree of perfection that actually slows down growth
a lot. China has none of these restrictions, literally. E depois há a questão da segurança. When I talk to former Chinese
migrants to Europe, for example, quando eu falo com antigos imigrantes chineses na Europa, por exemplo, que podem ver as vantagens da liberdade, de serem livres de corrupção, assistência médica, de ter direitos legais e assim por diante, mas há sempre um momento em que eles mencionam que estão fisicamente mais em segurança na China do que aqui. Menos violência, punição do crime, coisas assim. A sociedade totalitária que se está a construir na China, através da tecnologia, é também uma garantia de que é uma sociedade segura. Este é um debate real. É o mesmo debate que temos na Europa, sobre liberdade, multiculturalismo versus identidade e segurança na relação com a comunidade. E a China não está sem argumentos. Eu digo que estas coisas vão crescer especialmente se não correrem bem aqui, especialmente se na Europa as coisas se deteriorarem.
François Goldman, do European Council on Foreign Relations, Conselho Europeu para as Relações Externas. Embaixador José Cotileiro, peço-lhe um comentário ao que ouviu, até porque ouviu ao vivo na Fundação Oriente estes depoimentos que agora procurei aqui sintetizar.
Bom, o Goldman é brilhante, quer dizer, a análise, o resultado da análise dele, o que ele diz sobre a China e sobre a posição da Europa nisto tudo, é extraordinariamente perspicaz e revela não só um grande conhecimento das coisas em si, mas uma grande intuição também e uma inteligência. e a gente, quer dizer, a coisa mais evidente para o público em geral em relação à diferença dos nossos sistemas políticos, do chinês e do nosso, e sobretudo o que mostra mais como foi errado durante, ele falou em 25 anos, o quarto século, pensar que a China iria progressivamente parecer-se mais com uma democracia ocidental, rebentou agora há meses, não é? Quando eles decidiram, quando o partido decidiu que este senhor que agora manda vai poder mandar o tempo que ele quiser, que não está limitado, como estavam os presidentes chineses desde Deng Xiaoping, a 2 mandatos, quer dizer, isso acabou. E isso é uma coisa que, em termos europeus, é voltar quase às monarquias absolutas. Isso é um aspecto só. Mas a outra coisa que ele disse, que foi a ideia de que os europeus tinham que ser perfeitos, quer dizer, porque, de facto, nas coisas mais simples e correntes da nossa vida, a gente repara, há dezenas de anos para cá, como uma espécie de noção ideal de como as coisas devem ser, complica todo o trabalho. Em coisas simples, como, por exemplo, urbanismo, como querer mudar uma casa, a fachada de uma casa, de maneira que eu julgo que a Europa, por estas e por outras razões, vai ficar cada vez mais para trás. E há uma coisa que se perde no meio disto, é que uma grande parte dos regulamentos que os chineses dizem agora são os vossos, são coisas em si benéficas para toda a gente. E é evidente que há áreas em que as normas estabelecidas pelos europeus vão continuar. Mas não é mau que as pessoas tenham uma noção clara de que nós já não somos, por muito estranho que isto nos pareça. Toda a gente está convencida que é o centro do mundo, mas nós estávamos particularmente convencidos. E agora, já não estamos tanto.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. Já a seguir, a Turquia. Na Turquia, o presidente Tayyip Erdogan decidiu convocar eleições antecipadas, antecipando as eleições em ano e meio. Marcou para 24 de junho e já avisou que a ideia é extinguir o cargo de primeiro-ministro, nesta altura também esvaziado completamente de poderes. No fundo, o que é que pretende o líder turco, José Pedro Tavares, Antena 1 em Ankara?
Erdogan quer cimentar o seu poder executivo num escrutínio que marcará a transição total para um sistema presidencialista. Há um ano, os turcos aprovaram profundas alterações ao regime político no país num referendo constitucional muito disputado e repleto de irregularidades. A Turquia passaria a ter um presidente com todos os poderes executivos, enquanto o posto de primeiro-ministro seria mesmo extinto nas próximas eleições legislativas e presidenciais simultâneas, antes marcadas para novembro de 2019 e agora antecipadas de forma surpreendente pelo presidente. Erdogan até há dias recusava falar em antecipar o escrutínio. E agora justificou esta decisão repentina dizendo que a Turquia precisa de estabilidade no momento em que a região vive momentos históricos com toda a instabilidade no Médio Oriente. Erdogan tem garantido cerca de 40% do voto popular e quer agora confirmar o mais cedo possível a sua presidência executiva enquanto o país vive um fervor nacionalista devido à operação militar turca no norte da Síria e antes de uma esperada crise económica. A lira turca já desvalorizou 7% só este ano, a inflação não desce dos 10% e o déficit orçamental está fora de controle com todas as medidas populistas adotadas pelo governo para manter o crescimento económico, que sempre foi a base do enorme sucesso eleitoral de Erdogan ao longo destes últimos 15 anos. Com a oposição enfraquecida e desmotivada, dezenas de milhares de militantes do Partido Curdo estão na prisão e com o controlo absoluto dos mídia, Erdogan deverá ganhar estas eleições em junho próximo. Ele ambiciona ganhá-las logo à primeira volta. As eleições decorrerão sob um estado de emergência que foi também esta semana prolongado pela 7ª vez desde que foi decretado após o falhado golpe de Estado de julho de 2016. Resta agora saber se este crucial sufrágio, estas eleições que são históricas para a Turquia, serão mesmo livres. Os últimos anos ficam marcados por uma degradação da democracia turca, uma erosão das instituições democráticas e das liberdades e direitos individuais. Recorde-se a enorme purga que se seguiu ao golpe de Estado, no qual o presidente, ao abrigo precisamente do estado de emergência, silenciou opositores e críticos, deteve centenas de milhares de pessoas e despediu outras tantas. Agora, com estas eleições, a Turquia arrisca-se a ficar cada vez mais um regime autocrático de partido único, com um líder supremo com controle absoluto.
Muito obrigado, José Pedro Tavares. Antena 1 em Ankara, no fim deste Visão Global, com trabalho técnico de João Carrasco, participação dos jornalistas José Manuel Rosendo, João Turgal, Mário Rui Pereira, Sérgio Infante, Luís Soares, produção de Alice Vilaça, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.